Essa é a sua síntese essencial sobre a força da imprensa lá no período regencial brasileiro. Imagina só, entre 1831 e 1840, com o nosso trono totalmente vazio, as oficinas tipográficas viraram verdadeiros campos de batalha ideológica para decidir, né, se o Brasil seria dominado por um centralismo conservador ou por um federalismo liberal. Então, vamos direto aos fatos principais. Primeiro, você precisa saber que essa vacância do trono gerou um salto simplesmente impressionante na mídia da época. Só para ter uma ideia, os jornais pularam de 53 para 81 só na capital, lá no Rio de Janeiro. E aqueles grupos que lutavam pelo poder, tipo os moderados, os exaltados e os restauradores, usaram muito essa imprensa para moldar a opinião pública sobre as reformas constitucionais e a autonomia das províncias. Segundo, toda essa efervescência política transbordou, literalmente, para rebeliões reais de norte a sul do país, como a cabanagem, a farroupilha e a revolta dos malês. E olha que fascinante, jornais provinciais específicos como o Farol Paulistano, o Diário de Pernambuco e o Federalista lá na Bahia, não estavam ali só para dar as notícias, não. Eles eram o combustível que ativamente incitava ou criticava esses levantes armados. Por fim, o verdadeiro legado de tudo isso é que a imprensa atuou como grande suporte técnico e intelectual para politizar a nossa sociedade. O prelo, né, aquela máquina de impressão antigona, foi uma ferramenta absolutamente indispensável que ajudou a construir e definir os rumos do Estado brasileiro. Resumindo a ópera, muito antes de existir qualquer rede social, foram as velhas prensas de jornal que ditaram as regras e moldaram de fato o formato da nossa nação.